A nossa convidada está na linha, Kelly. Quero que tu faça a primeira pergunta para ela.
Eu estou muito feliz porque fazia algum tempo que a gente queria conversar com ela, né, sobre uma série de colunas. O Potter chegou a dizer, a gente está na linha com a antropóloga e escritora Miriam Goldenberg, quando a Miriam fez aquela coluna sobre por que os homens traem, o Potter identificou ali vários amigos dele. Ele achou que seria muito importante, Miriam não dá nomes também, né? Cada um, né? Achou que, tipo, dizer, ah, esse aqui é um amigo meu, começa com D, né? E termina com... Enfim, tá bem, não vamos falar nomes. O que a gente pode dizer, Miriam, para os nossos queridos ouvintes sobre os relacionamentos atualmente? Você que pesquisa esse tema, que é uma especialista, não por divinamente obter conhecimento, mas porque ouve as pessoas, porque ouve homens e mulheres, como estão os relacionamentos hoje, passados quase 2 anos de pandemia de coronavírus. Seja bem-vinda à Rádio Gaúcha, bom dia.
Bom dia a vocês, a todos os ouvintes. É um prazer, uma alegria estar conversando com vocês sobre as minhas pesquisas. Porque nesses últimos 18 meses, eu não parei de pesquisar. E eu tenho percebido assim, uma transformação enorme nos relacionamentos. Não que os problemas não existissem antes, mas é óbvio que eles foram intensificados na pandemia com essa, vamos dizer assim, prisão, de certa forma, que os casais estão vivendo, que todos nós estamos vivendo. Então apareceram muitas coisas interessantes. Primeiro, eu te diria, Kelly, quem estava mal não tem como ficar bem no momento dele.
Degringolou, separou, vamos falar real. Quem estava mal, que já estava ali na beira do precipício, deu um passo à frente.
Aumentou muito o número de separações e de divórcios que provavelmente não ocorreriam, porque as pessoas estavam levando aquelas relações, saíam, traíam, faziam milhares de outras coisas e não olhavam mais profundamente para as relações. Por isso aumentou muito o número de divórcios, de separações e de traições, nem sempre presenciais, muitas virtuais. Eu tenho escrito muito sobre isso porque é um tema que explodiu na pandemia. Como as pessoas insatisfeitas com seus relacionamentos acabaram encontrando na internet o que elas buscam, não necessariamente, elas não queriam trair, mas elas não tinham e não têm aquilo que elas mais precisam. Então encontraram na internet escuta, conversa, atenção, às vezes reconhecimento, que elas não encontram dentro de casa. Eu tenho escrito muito sobre isso, minha coluna de hoje também é sobre isso, justamente porque acabou se tornando um problema maior, ou vamos dizer assim, ele já existia, mas estava meio invisível.
Miriam, eu imagino que agora muitas e muitas pessoas estão se perguntando, né, o que a gente pode selar como uma traição virtual? Ter entrado num site adulto, ter visto alguns filmes ou não? Tem que ter tido interação com uma pessoa real, com uma possibilidade real de acontecer alguma coisa? Ou a pessoa entrou naquelas câmeras que fica um profissional lá fazendo alguns tipos de ações, e valem homens e mulheres, né? E a pessoa do outro lado apenas olhando e se divertindo com isso? O que, que é uma traição virtual?
Eu cheguei à conclusão de que não existe uma única definição para traição, virtual ou não virtual. Cada pessoa sente o que é traição de acordo com o pacto implícito ou explícito das relações. Então, por exemplo, agora mesmo eu recebi um e-mail de uma mulher que dizia assim: eu não me sinto traindo. Por quê? Porque eu nunca fiz sexo com meu amante virtual, porque é alguma coisa só de conversa durante a madrugada. eu gosto mais é das nossas conversas do que do sexo, papapá. Aí eu perguntei a ela, se o seu marido estivesse fazendo exatamente o que você está fazendo agora, você se sentiria atraída? Ela esperou um segundo para responder, eu me sentiria atraída. Por quê? Porque eu quero ser a pessoa que escuta, a pessoa que conversa, a pessoa com quem ele se sente íntimo para desabafar. Então, acho que a melhor pergunta, não, a melhor resposta é uma pergunta. Você se sentiria traído ou traída se o seu parceiro estivesse fazendo exatamente o que você está fazendo? Entrando no site de sacanagem ou entrando em chats de conversa, você se sentiria atraído ou atraída? Se sim, é traição.
Mas isso é relativo, né? É, uma época, quando nós estávamos todos nas redações, agora hoje a Kelly está voltando para a redação, aos poucos as pessoas estão voltando para a redação, eu fiz uma enquete.
Miriam, um concorrente para ti, que ele pesquisa
entre
também.
Os homens e mulheres da redação, sabe, Miriam, que uma redação é um espaço do trabalho de 200 pessoas, né? Homens e mulheres. E aí a pergunta era o seguinte, o que tu preferia? Tu preferias que o teu amado ou amada estivesse transando com outra pessoa, pensando em ti, tá? Ou que ele estivesse transando contigo pensando em outra pessoa.
Gente. Tá, peraí. Transando, peraí. Vai de novo, vamos raciocionar.
Assim, com o outra, amado ou amada,
com
seja quem for.
Pensando em ti.
Transando com outra pessoa pensando em ti, tá. Ou transando contigo pensando em outra pessoa.
O que, que a certo? Grande maioria respondeu?
Aí é o seguinte, todos os homens, exceto um, que eu vou dizer o nome aqui agora, todos os homens, exceto um, disseram que preferiam estar transando com a pessoa e ela pensando em... Que a mulher,
que
no caso, pensando em outro homem.
Isso.
Tá? E que esse, que, e esse
contigo,
é um
cara... né? Mas pensando em outra pessoa. Tá, tá tudo
pensando
bem.
Pensando em outra pessoa. Tá? O único homem que respondeu de outra forma foi o Ticiano Osório, nosso grande colunista aqui.
Ai,
tá? E todas as mulheres, exceto uma ou duas, assim, todas as mulheres responderam que preferiam que o homem que elas amassem estivesse transando com outra mulher pensando nelas.
Esse
que isso significa?
E o que, que isso Boa. Quer dizer? Que é que o pensamento, a mulher prefere muito mais o...
Qual a tua Miriam, conclusão? Nos ajuda.
Eu não encontrei esse mesmo comportamento nem discurso. O que eu quero te dizer também é que existe uma diferença enorme entre discurso, o que as pessoas falam, o que elas fazem.
Maravilha. Miriam, eu te amo por essa resposta. Eu te amo mais. Mais ainda por essa resposta. Os homens mentem e as mulheres também.
Não é que mentem. É que existe uma distância entre o que você fala, o que você imagina e o que você vive concretamente. As mulheres que eu pesquiso, quando descobrem que o homem é infiel, ela não está preocupada no que ele está pensando, porque ela nem sabe o que ele está pensando. Então, isso é meramente especulativo, o que, que o homem pensa, o que, que a mulher pensa. Quando elas descobrem que ele é infiel, elas ou rompem com o relacionamento, ou, como eu mostro, algumas... Não rompem, mas traem por vingança e se vingam. Mas o que eu quero dizer, que eu acho mais importante nessa sua enquete, é como o valor da fidelidade está presente nos dois tipos de resposta. Porque você quer uma fidelidade sexual, mas mais do que isso, você quer uma fidelidade amorosa, você quer ser única, você quer ser especial, você quer ser incomparável e insubstituível. Esse é um desejo maior das mulheres. Eu acho que o que a tua enquete revela é que a mulher tem um desejo enorme de ser única, não só no sexo, não só no amor, mas também no pensamento desse homem. Ela quer ser única. Então, isso é quase impossível, tá? Já vou avisando a todas as mulheres. Porque o que eles pensam, você não tem como controlar. O que eles sentem, você não tem como controlar. Então, isso também é uma fantasia de ser única. E eu acho que o mais importante na questão da fidelidade é pensar nesse desejo que nós mulheres temos de sermos únicas, especiais, incomparáveis. E nessa pandemia, muitas estão se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Por quê? Porque elas fazem e não recebem reconhecimento, não recebem elogio. Muito pelo contrário, recebem críticas, ouvem comparações. Olha como fulana tá alegre, tá leve, tá linda e você tá uma merda. Então, mais do que a questão sexual, essa busca de ser única mostra que, o que as mulheres brasileiras, grande parte das mulheres brasileiras realmente querem. A fidelidade é um símbolo de que nós somos realmente especiais. Às vezes nem a fidelidade em si, mas a crença na fidelidade. Porque se nós acreditamos que nosso parceiro é fiel, nós acreditamos que nós somos únicas para ele.
Sob esse raciocínio, Miriam, e com a enquete do Davi, então, né, claro que cada mulher é uma, né, mas sob esse raciocínio, não importa tanto a conjunção carnal, né, que foi o que o Davi perguntou, né, se estivesse fazendo sexo com outra pessoa, mas sim esse sentimento, a mulher quer se sentir única, desejada e especial.
Exatamente. E a fidelidade é uma prova disso, certo?
Sim, se seu parceiro tu quer ser a única.
Você é a única. Se você... Tanto é que eu estou escrevendo agora, Kelly, sobre as amantes, né? Vai ser um artigo que eu vou publicar sobre as amantes dos homens casados. Você sabe o que elas me dizem? A outra, na verdade, é a esposa traída. Eu sou única, eu sou especial, ele só faz sexo comigo, ele só está com a mulher por obrigação e não por escolha. Então, essa
a mãe se sente a número um, que é a que recebe o amor, não sei se fala, mas a devoção, a dedicação, é ela que recebe o sexo também, como tu disseste, então ela seria a número um.
Ela fala exatamente isso, Kelly. Eu sou, na verdade, a número um. A outra é a esposa traída, com quem ele está só por obrigação, só por causa dos filhos, só por causa do dinheiro, só por causa... Então, ela, olha que incrível, até na situação mais concreta de infidelidade masculina, a mulher precisa se sentir única, especial, incomparável e insubstituível. Até nessas relações extraconjugais, a amante precisa acreditar que o homem é fiel. Não é um paradoxo maluco?
Que loucura.
Gente, eu queria perguntar da pesquisa, né? Aliás, dos depoimentos colhidos da pesquisa também. Essa que eu brinquei que o Potter disse que identificou vários colegas e amigos, mas não nominaria-os. Porque, vou perguntar os dois então, né? Primeiro, por que os homens traem? Segundo, por que as mulheres traem? Começamos, Potter, pelos homens ou pelas mulheres?
Eu queria saber se tem alguma diferença, né? Os tipos de traição também, né? Se cada um busca na traição a mesma coisa, se o gênero define alguma coisa em cima disso aí, Miriam. Começando com a Kelly, quem trai mais e se o gênero define alguma coisa para isso?
Em termos de traição concreta, quando eu pergunto, você já foi ou é infiel? Não existe uma diferença tão grande assim como se pensa. Na minha pesquisa, não posso generalizar, foi feita com 1.279 homens e mulheres, 60% dos homens disseram que já foram infiéis e 47% das mulheres disseram que já foram infiéis. Não é tão distante assim, comportamento, né? No discurso, é totalmente diferente. Os homens na grande maioria na minha pesquisa, acreditam que tem uma natureza infiel. Existe uma natureza infiel. Então, eles falam ou que são poligâmicos por natureza, ou porque pintou uma oportunidade, ou porque foi só numa viagem, nem conta, foi sexo casual com garoto de programa, isso nem conta como traição. Mas muitos dizem que são monogâmicos por escolha. Apesar da natureza masculina, eu escolhi ser fiel porque eu não quero perder o amor da minha vida, porque a minha mulher é muito especial, porque eu sei que se trair ela vai se separar. Então, existe essa concepção masculina. Nas mulheres, eu não encontrei essa ideia. Eu traí porque tem uma natureza infiel ou poligâmica. Nenhuma mulher me falou isso. Elas, em sua maioria, respondem que foram infiéis ou são por alguma falta no seu casamento ou por algum... Ou por até a infidelidade masculina.
Porque ele mereceu, eu me lembro que tinha... É, eu tinha na coluna dela isso. Porque já que ele é infiel, ele tinha que me agradecer. Tinha uma que dizia assim, ele tinha que me agradecer por ser corno, né?
Exatamente.
É assim, as mulheres sempre botam culpa nos homens. É assim. Até elas traem o cara e botam culpa da traição no cara.
Não foi, entendeu?
Miriam, já nós aquela... homens, pela nossa natureza assim, generosa, o que nós fazemos? A gente diz que a culpa é da natureza, dos genes, do destino, de Deus, seja do que for. Enquanto que as mulheres, o que elas fazem? Bota a culpa na gente.
É verdade, na pesquisa falava isso mesmo.
A pior coisa que tem é quando elas... Ô Miriam, quando elas chegam no... Tu chega e ela tá com o cabelo diferente. Cortou o cabelo, pintou o cabelo de loiro. Aí, o que é isso? O que aconteceu? Ah, eu tô me sentindo tão assim, tudo tão igual na minha vida. Tá tudo tão monótono. Pronto! Tu vai ser corno, entendeu? E ela vai botar a culpa em ti.
Não é, assim.
É porque é tu é que não tá fornecendo pra ela uma vida diferente, uma vida excitante.
Não é assim.
É sempre
não
assim. É, vocês botam a culpa na gente. Em tudo.
Não é verdade isso. Pelo menos pelos dados da minha pesquisa. Pode ser pela sua experiência pessoal.
Não é. Eu vejo isso, Miriam. Eu vejo isso acontecer todos os dias. Eu chego a alertar os meus amigos. Olha, ela apareceu no cabelo loiro e de cabelo curto. Mas é certo que ela tá te corneando ou vai?
Não é verdade. Olha, deixa eu falar dos dados da minha pesquisa. Enquanto os homens justificam a traição por uma suposta natureza masculina ou também por crises pessoais e do casamento, as mulheres tendem a justificar a traição por faltas no seu casamento. O que eu quero dizer com isso é que as mulheres gostariam não só de serem as únicas, mas de terem um único homem. O ideal para a mulher não é se separar em um homem da casa, homem da rua, homem por prazer, homem para ser o pai dos meus filhos. As mulheres não têm essa, não foram socializadas para se dividir. Já os homens, na nossa cultura, foram. Está mudando? Está. Mas a imagem tradicional mais... do homem de verdade é aquele homem que pode e deve ter muitas mulheres durante a vida. No Brasil, isso não acontece para as mulheres. As mulheres são socializadas para terem um único homem e serem a única mulher. Então, quando elas traem, para justificar a traição, elas dizem, foi por vingança... Foi porque ele não me escuta, foi porque não tem romance, não tem beijo na boca, não tem intimidade. Aí eu volto para aquela ideia da diferença entre discurso e comportamento. Você nunca vai saber por que, que as mulheres e os homens realmente traem. Porque você não tem como...
Tem uma coisa que ela faz, tem o que ela faz e tem o que ela diz, né? O que ela, então, como ela, crença...
Às vezes até o que ela pensa para ela mesma, para justificar aquilo. Então, o que nós não podemos confundir o comportamento concreto. Qual é o comportamento concreto? eles e elas traem. Não a maioria das mulheres, porque na minha pesquisa 47%. Os homens 60% disseram que já traíram. Mas a justificativa para a traição, para os outros e para eles mesmos, são bem diferentes. E eu acho que é aí que é interessante pensar. Por que que os homens acreditam nessa suposta natureza infiel? E por que que as mulheres precisam da fidelidade masculina para se sentirem únicas e da fidelidade feminina também? Porque elas querem ser fiéis. Elas não querem se dividir. Elas não acreditam que é possível amar e fazer sexo e se apaixonar. A maioria, tá? Lógico que se você me perguntar, tem exceções? Tem. Tem mulheres que transam só porque querem transar, sentir prazer, amam o marido, transam com o marido e transam com outros caras? Tem. Mas em termos numéricos, elas são quase inexpressivas.
Ô Miriam, deixa eu perguntar daquela... Desculpa, é que tem... Bom, os ouvintes...
Tu não tá deixando a gente perguntar.
Não, mas tô vendo, esse, Kelly, assunto é esse assunto é maravilhoso.
Não deixa a gente falar. Eu quero falar sobre outra coisa, quero também no assunto.
Não.
Mas os ouvintes
mandam para fazer consulta,
por favor.
A Miriam já sabe, eu uso todos os entrevistados aqui para fazer uma consulta pessoal. Eu já fiz com a psicanalista, agora eu tô fazendo com a terapeuta. O ouvinte disse assim, ó, Miriam, eu e minha esposa vivemos um maravilhoso relacionamento. Ele assinou R só para não dar o nome. E eu não vou entregar os meus amigos aqui que estão mandando perguntas, né, porque talvez possa comprometê-las em casa, mas depois eu passo aqui. E aí diz esse ouvinte, para apimentar nossa relação, fazemos trocas de casais sempre juntos, jamais tocamos em outra pessoa sem estarmos juntos os dois. Tenho diversas amizades, diversos amigos que traem suas parceiras, pois dizem que na rua fazem o que elas não fazem dentro de casa.
Isso.
De certo sobre, o ouvinte é de Gravataí, ele disse a cidade.
Eu vou te falar uma coisa incrível. Eu tenho alunos que pesquisaram troca de casais, swing, relacionamentos com várias pessoas. Tenho muitos alunos de doutorado que pesquisaram esses temas. Quando é um pacto entre os dois, eles sentem que não é uma traição, obviamente. Inclusive, no swing ou na troca de casais, tudo é pactuado. Quem pode, quem não pode, se o outro concorda ou não concorda, até onde pode ir, né? Porque pode o sexo, mas não pode o amor. Então, é tudo pactuado. Então, eles realmente não se sentem traídos e justificam esse tipo de relação exatamente como seu ouvinte. Nós fazemos isso e mantemos a nossa fidelidade, coisa que os outros não fazem. Porque os outros mentem, os outros enganam, os outros fazem com outras mulheres e outros homens o que não fazem em casa. Então, a justificativa é exatamente essa. Ter outras relações não é traição quando é um pacto entre o casal. Funciona? Funciona. Mas continua existindo problemas? Continua, mesmo entre esses que escolhem. Porque quando o homem ou a mulher foge do pacto, passa a ser traição. Quando encontra essa pessoa que ele conheceu lá no clube de swing, sem falar para a mulher, é traição. Ou quando se apaixona, é traição. Então, é muito difícil. Difícil ser feliz no amor e no sexo.
Eu sabia
mesmo
que a gente ia chegar nesse ponto.
Nessas alternativas novas, que não são tão novas assim, em que os casais se abrem para novas relações.
E aí eu queria entrar nesse outro assunto que mais ou menos tudo perambulou pela traição, né, aqui no programa. Mas tem muitos estudos teus, e tu já desenvolveu isso em texto pra gente, falam sobre a supervalorização do ato sexual, né? Eu queria que tu explicasse melhor o que é essa supervalorização, né? Se importar tanto assim com o sexo não é tão interessante. Amplie um pouquinho para a gente, Miriam, por favor, esse tema dessa supervalorização do sexo.
Eu comecei a pesquisar esse tema quando eu fui para a Alemanha, em 2007. Passei vários meses lá. Depois eu fui para a Espanha, fui para a Suécia e comecei a perceber algumas diferenças entre os comportamentos amorosos e sexuais no Brasil e em outras culturas. Lá na Alemanha, eu encontrei muitos casais, 50 anos, 60 anos, que não faziam mais sexo e que estavam felizes. Que estavam satisfeitos, que eram companheiros, não traíam, ninguém traía ninguém. Achavam que o que eles tinham de companheirismo, de cumplicidade, de amizade, era muito mais importante do que o sexo. Então, eles não se separavam quando o sexo acabava. E eles achavam até natural que, com o tempo de relacionamento, o sexo acabasse. Voltei para o Brasil e comecei a perguntar isso, né, para os casais que eu pesquisava, de 50, de 60, às vezes até de mais idade, e todos achavam que não ter sexo era um grande problema e motivo não só para trair, como para se separar, porque o sexo seria fundamental na relação. Só que, aprofundando a minha pesquisa, eu descobri que muitas mulheres, e vou falar aí, sei que vai provocar polêmica, e muitos homens dizem que são felizes sem sexo, que podem ter uma vida amorosa, satisfatória.
Homens
também, Kelly, homens também, que já são casados há muitos anos, que já têm uma relação de muita intimidade, muita amizade, e que o sexo às vezes não acabou, mas foi diminuindo bastante. Nessa pandemia, Kelly, muitos casais não estão transando. E não é porque não se amam, é porque tem tanta preocupação, tanto medo, tanto problema, que eles não têm energia, força, saúde para pensar nisso. Até para pensar nisso. Não quer dizer que eles não se amam. Quer dizer que eles estão passando por um momento. Muitos me perguntam, será que o tesão vai voltar? Mas eles não querem se separar. Eles se amam, eles estão juntos, eles são companheiros, eles são felizes juntos. Mas o sexo, neste momento, sumiu, desapareceu simplesmente. O tesão sumiu. Então, quando se valoriza, e na nossa cultura se hipervaloriza o sexo, acaba que não enxergamos o que é realmente fundamental para muita gente. Para muitos casais que eu pesquiso, o mais importante, nesse momento principalmente, é o companheirismo, é a cumplicidade, é o apoio, é a amizade, é se sentir protegido e seguro com o parceiro. E o sexo não está tendo espaço nesse momento. Vai ter depois que tudo isso passar? Quem sabe?
Miriam Goldenberg, a gente ficaria contigo aqui algumas horas conversando sobre esse absolutamente maravilhoso assunto. Muito, muito obrigado pelo teu tempo com a gente nessa manhã de quarta-feira aqui no Timeline.
Vocês sabem que podem contar sempre comigo e é um prazer estar com vocês, conversando
Valeu.
Sobre as minhas pesquisas.